Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta segunda-feira, 21 de setembro. Hoje aqui na capital americana, o sol a brilhar, 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, numa emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente Trump diz que irá anunciar nomeação para o Supremo Tribunal no fim de semana. O secretário-geral da ONU diz que não pode apoiar a reimposição de sanções ao Irão porque há incertezas no anúncio feito pelos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Escândalo São Vicente em foco, aumentam pressões para investigações à zona Angola. Ativistas presos em Malanje estão em greve de fome. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A presidenta dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deverá anunciar a sua escolha para um lugar no Supremo Tribunal esta sexta-feira ou sábado. Trump disse hoje à cadeia de televisão Fox que reduziu a sua lista de candidatos para 5. O Partido Democrata tem insistido que a nomeação de um novo juiz para substituir Ruth Bader Ginsburg só deverá ser feita após a tomada de posse do novo presidente em janeiro. Mas Trump rejeitou isso, afirmando que a votação no Senado deve ocorrer mesmo antes das eleições de 3 de novembro e ser rápida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a ONU não pode apoiar a reimposição de sanções ao Irão, como exigido pelos Estados Unidos, sem receber o apoio do Conselho de Segurança. Numa carta endereçada ao Conselho de Segurança, Guterres disse haver incerteza sobre se os Estados Unidos fizeram ativar a reimposição de sanções ao abrigo da resolução do Conselho de Segurança de 2015 sobre o acordo nuclear entre o Irão e várias potências mundiais e pede ao Conselho para esclarecer o assunto. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo e a declaração americana de que ao abrigo desse acordo podia exigir que a ONU reativasse as sanções automaticamente foram ignoradas por outros membros do Conselho de Segurança. A maior parte dos membros desse Conselho argumentam que os Estados Unidos não podem pedir a reativação automática das sanções porque se retiraram do acordo. O antigo ministro da Defesa do Mali, Ba Ndaou, foi hoje nomeado presidente interino do Mali, anunciou a televisão estatal. Por seu turno, o líder da junta militar, que recentemente assumiu o poder do país, num golpe de Estado, Assimi Goïta, foi nomeado vice-presidente. A junta militar, que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita, tem estado sob pressão internacional para entregar o poder a civis durante um período de transição. Uma delegação de alto nível do Sudão chegou aos Emirados Árabes Unidos para conversações com as autoridades deste país e também com entidades do governo dos Estados Unidos. As conversações visam a retirada do país da lista americana de países que patrocinam o terrorismo e também ajuda financeira ao novo governo do Sudão. Os Emirados estabeleceram recentemente relações diplomáticas com Israel e o portal de notícias Axios diz que o governo sudanês quer garantias de mais de 3 mil milhões de dólares em ajuda monetária e orçamental antes de reconhecer Israel. O responsável da Comissão Zondo, que investiga a grande corrupção na África do Sul, determinou hoje que o ex-presidente Jacob Zuma será intimado a comparecer se não testemunhar perante este órgão entre 16 e 20 de novembro. O juiz Raymond Zondo. Os países da Europa Ocidental estão a impor medidas para tentar conter uma segunda onda de infecções da Covid-19, impondo restrições que haviam sido levantadas há poucas semanas atrás. Na Grã-Bretanha foram proibidas ajuntamentos de mais de 6 pessoas, enquanto a capital espanhola, Madrid, foi de novo colocada com recolher obrigatório. As infecções diárias na Grã-Bretanha atingiram o seu ponto mais alto dos últimos 4 meses e o primeiro-ministro Boris Johnson deverá falar amanhã ao país para anunciar novas medidas. Aqui nos Estados Unidos, o número de mortes pela epidemia está prestes a atingir os 200 mil, com um total de 199.513, o número de mortes mais alto do mundo em termos absolutos. Contudo, quando comparado com a população, o número de vítimas mortais nos Estados Unidos é o nono, sendo a Bélgica o país com mais mortes. As autoridades no Canadá prenderam hoje uma mulher aparentemente ligada ao envio de uma carta contendo o veneno ricina e detectado pelo sistema de segurança da Casa Branca a residência do presidente dos Estados Unidos. A agência Reuters disse que a prisão foi efetuada na cidade de Montreal, sendo a mulher de nacionalidade canadiana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiámos no final da semana passada, a Procuradoria-Geral da República enviou cartas rogatórias a Portugal e ao Luxemburgo a solicitar o congelamento de contas e apreensão de bens de Irene Neto naqueles países europeus, bem como a colaboração das autoridades judiciais locais nessas investigações. Irene Neto, antiga membro do Parlamento pelo MPLA, filha do primeiro presidente Agostinho Neto, é casada com Carlos São Vicente, que é alvo de uma investigação na Suíça e em Angola sobre a origem dos 900 milhões de dólares depositados numa das suas inúmeras contas bancárias. A Fundação Agostinho Neto fez notar recentemente ser injusto associar-se o nome do primeiro presidente às investigações envolvendo São Vicente, já que o primeiro presidente nunca o conheceu e ele só casou com a sua filha muito depois da morte do primeiro presidente. Mas, de qualquer modo, qual o impacto dessas investigações para o MPLA? O Venâncio Rodrigues diz-nos que há quem avise que isto pode apenas ser o começo de mais notícias para muitos no círculo do partido no poder. Venâncio.
O diretor do Observatório Político e Social, OPSA, Sérgio Calundongo, diz não ser justo que se impute à família de Agostinho Neto a responsabilidade pelos supostos atos de corrupção praticados por Irene Neto.
Claro que se um membro do nosso grupo, da nossa associação, da nossa instituição, nesse caso estamos a falar de um partido político, comete um ato de desvio, eu acho que a responsabilidade é individual. Mas no caso em questão, não deixa de manchar o bom nome do partido, porque enquanto cidadãos vamos perguntar como é possível que um partido que prega a ideia de lisura, de gestão transparente e por aí fora, tenha no seu seio indivíduos que cometeram tais práticas. Então, se for provado que ela terá feito algo mal, claro que também afeta.
O responsável associativo disse que o mérito do presidente João Lourenço reside no facto de, no ato da sua investidura, ter assumido que a corrupção seria combatida, nem que os primeiros a cair fossem os membros do seu próprio partido. Por seu turno, o líder da SOS Habitação Solidária, André Augusto, também entende que o partido no poder em Angola será o principal prejudicado se forem comprovadas as suspeitas que recaem sobre a sua antiga deputada. O ativista angolano considera que a implicação de figuras do MPLA em atos de corrupção resulta da política de favoritismo e de nepotismo seguida por este partido desde a independência do país.
Porque o MPLA pensava que só quem fosse do MPLA é que tivesse acesso à riqueza do país, e só quem fosse parente ou familiar direito de algum político ligado ao MPLA é que tivesse acesso a cargos chaves. E é isto que foi promovido durante os anos todos. E agora, este é apenas o resultado, né? É apenas parte daquilo que pode ser um grande resultado que o MPLA pode colher. Portanto, o MPLA não vai colher a felicidade. Terá de colher a mesma vergonha. Vai continuar a acontecer várias vezes, porque todos os líderes políticos que militaram no MPLA durante os anos todos, na sua maioria, ficaram ricos, enriqueceram, mas enriqueceram de forma duvidosa, né? Se a PGR, se o governo angolano apostar mesmo no combate à corrupção de forma séria, portanto, nós vamos, volta e meia, ver várias figuras políticas, portanto, a serem expostas por causa da riqueza que detêm e uma riqueza não justificada. E não pode assustar o próprio MPLA, isso é apenas a colheita daquilo que foi o resultado semeado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, continua a aumentar as pressões, ou pelo menos os apelos, para uma investigação à Companhia Petrolífera Son Angola, já que os milhões de dólares nas contas de São Vicente estão relacionados com o negócio de seguros dessa companhia. Persistem os apelos para uma Comissão Parlamentar de Investigação, CPI, mas há quem diga que essa poderá não ser a melhor via. O Coque Mukuta começou por falar com Lindo Bernardo Tito, jurista, e deputado no Parlamento angolano.
Há um receio político de uma CPI poder desvendar e colocar em causa uma autoridade política instalada há décadas, né? E daí que o MPLA procura se proteger, evitando, obviamente, a realização das CPIs. As CPIs, felizmente, noutras paragens, são um instrumento para garantir a transparência e para garantir a boa governação. Elas são bem-vindas, mas em Angola parece-me que são muito mal entendidas na perspectiva de que elas podem ser um instrumento para derrubar o governo. E sabemos todos nós que a estratégia do MPLA, neste momento e nos anos anteriores, foi única exclusivamente de manter o poder político. Faz tudo, mas não governando nada, para manter o poder político.
Para o politólogo Agostinho Sicato, é imperioso uma investigação independente à Sonangol.
É bastante relevante a criação de uma CPI, porque só com ela é que se pode auditar melhor as contas. Creio que esta CPI já vem sendo solicitada por mais de 3 vezes, acredito eu, pelo grupo parlamentar da UNITA, mas neste momento creio que configura-se de maior relevância, aliás, face também aos vários escândalos que vão surgindo na própria estrutura da Sonangol.
O jurista Manuel Pinheiro, que afirma não necessariamente uma comissão independente parlamentar.
Se houver vontade política, há órgãos competentes, temos o Tribunal de Contas, temos o IGAI, temos a Procuradoria-Geral da República, esses sim podem fazer um trabalho mais adequado e mais produtivo, se realmente houver interesse em investigar tudo quanto passou na Sonangol.
O doutor está a dizer que, ainda assim, é importante o inquérito.
Sim, o inquérito é importante, mas não por via parlamentar, porque por via... Primeiro, o Parlamento não tem os meios para fazer um inquérito rigoroso sobre uma CPI.
Quem defendeu também a criação da Comissão Parlamentar Independente é Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA.
É urgente que estas investigações se façam. É urgente que a CPI seja aberta.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para Malanje, onde durante o fim de semana a polícia dispersou pela força um grupo de jovens que tencionavam realizar uma vigília na cidade. Um dos jovens foi hospitalizado. Essa vigília era em solidariedade com 10 manifestantes que na semana passada foram presos em Calandula quando se manifestavam contra a governação do administrador local. Estes detidos estão agora em greve de fome no Cacuzo, alegando brutalidade policial. Venâncio Rodrigues.
O também ativista Félix e Francisco Mohondo garantiu este domingo que os agentes da Polícia Nacional espancaram os manifestantes depois de serem detidos. Os mesmos tentaram sair às ruas de Calandula pela terceira vez para impor a exoneração do administrador municipal local, Pedro Sebastião Dembwe, alegadamente por incumprimento das suas obrigações como gestor principal.
Eram 5 que não estavam comendo, mas agora todos 10 disseram mesmo que não vão comer e até agora estão mesmo aí, sem comer nada.
Por que que não estão a comer?
Eles estão a fazer a greve pela pancada que a polícia lhes deu. Eles dizem que se levaram pancadas.
O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior, intendente Junqueira António, confirmou em conferência de imprensa a greve de fome, minimizando que os órgãos estão a trabalhar para reverter o quadro brevemente.
A qualquer altura, as entidades competentes estão a procurar gerir. E julgamos que está-se fazendo um trabalho, né? Um trabalho que esperamos que esta atitude, portanto, seja reversível.
O oficial policial, em conferência de imprensa, este domingo, garantiu que Emergildo André, de 24 anos de idade, José Muongo, 26, Isaac Pedro, 24, João Ambris, 26, Justino Valente, 25, Milagre Cambelembele, 22, João da Silva, 20, Rafael de Fátima, 29, Moisés Correia, 24 e Felisberto Malma, 22 anos de idade, só foram detidos por violarem a lei de reuniões e manifestações.
Foi num feriado e a lei das manifestações não prevê a realização deste direito em dias de feriado.
Os arguídos estão em Cacuzo por ausência de infraestruturas do Ministério Público e do Tribunal Municipal em Calandula. 15 jovens na cidade de Malanje foram dispersos no sábado por efetivos da Polícia Nacional quando pretendiam realizar uma vigília em protesto aos acontecimentos de Calandula. Jesse Figueiredo, um dos integrantes, agredido por agentes da Polícia Nacional, ficou internado no Hospital Regional de Malanje.
Fomos insistindo e começaram a nos dar corrida, aí fomos acabando dispersos um por um. Tinha um detido, mas já foi solto. Agora, o Jesse é o único que, nesse momento, está no hospital. Ontem ligamos que ele atendeu o telefone a partir do Hospital Geral, dizendo que está sem ar. Hoje de manhã voltei a ligar para ele, quem atendeu o número dele foi um polícia.
Isaías Soares Malandro para a Voz da América.
Caminhonistas angolanos que transportam bens alimentares queixam-se de limitações no acesso a diferentes províncias por falta de testes à Covid-19. Temendo o destino de bens perecíveis, a Associação dos Caminhonistas de Angola alerta que vários associados são travados pela polícia com alimentos, até mesmo para famílias carentes, quando muitas vezes esses testes não são necessários nem obrigatórios. João Marcos.
A Comissão Técnica de Benguela, única província com centro para testes definitivos fora de Luanda, chegou um pedido dos homens do volante, segundo o presidente da associação, Sabino da Silva.
No sentido de descentralizar os postos de testagem para evitar aquela aglomeração e para evitar os caminhonistas que vêm de outras províncias não terem acesso à província de origem. O que é que encontramos? É que não há logística para esses reagentes. Aqui se tem só somente para aqueles doentes mais graves, que têm problemas respiratórios lá no hospital, mas para os caminhonistas não há. E nós pedimos que, então a polícia não devia complicar a vida dos automobilistas, porque a culpa não é dos caminhonistas.
Perante este cenário, o presidente da Associação dos Caminhonistas de Angola, já descontente com o péssimo estado das vias, antevê consequências.
Muito engarrafamento mesmo desse constrangimento. De momento, a província que está em circulação comunitária só não anda. O que nós não percebemos é que as províncias do sul, também as suas fronteiras, começaram a exigir testes. E isso complica de que maneira a vida do povo automobilista. Sobretudo os produtos frescos poderão estragar. Os clientes não vão receber o produto em tempos para as famílias que estão confinadas.
A Voz da América, o diretor do Gabinete de Saúde de Benguela, António Manuel Cabinda, membro da Comissão Provincial de Luta contra a Covid-19, explica que não há condições para testes no setor da caminhonagem.
Ainda temos alguma dificuldade e a testagem até agora é recomendada para aquelas pessoas que saem das províncias em que tem cerca sanitária, fundamentalmente da província de Luanda. Por esta razão, as pessoas que deslocam-se de outras províncias, a não ser Luanda, para Benguela, não lhes é exigido o teste. E por outro lado, o número de testes que nós temos ainda é insuficiente e não permite tomar esse tipo de decisões.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos publicar o seu nome na nossa página, nas nossas redes sociais. E os ouvintes podem mandar de imediato perguntas para o número do nosso WhatsApp 1908-652-4584. Os ouvintes certamente sabem, o Fundo Monetário Internacional decidiu atender a solicitação feita por Angola para o aumento do empréstimo que vinha recebendo da instituição financeira. Angola recebe de imediato US$ 1.000 milhões e isso, juntamente com outras negociações de rescalonamento da dívida, vai ajudar o país a poupar até 2023 cerca de 6 mil milhões de dólares, que poderão ser aplicados em projetos já em carteira do Executivo. O Manuel José foi ouvir opinião sobre o impacto da decisão do Fundo Monetário Internacional.
Esta medida, segundo o economista e deputado pelo MPLA, Vicente Pinto de Andrade, mostra que o país está no bom caminho na aplicação dos recursos já disponibilizados.
É o reconhecimento de que Angola está a cumprir aquelas exigências que são habituais nessas organizações, como é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, etc. Os montantes elevados foram aprovados a nível do Fundo Monetário Internacional, mais ou menos 4,5 mil milhões de dólares, imediatamente mil milhões de dólares. São montantes elevados que vão ser necessários agora para a revitalização da economia. Que estas conquistas que o governo conseguiu obter, essas instituições deram uma aprovação favorável.
Deputado do MPLA, que falava à MFM, a sua colega mais da bancada da UNITA, pensa que esta medida do Fundo Monetário vai trazer muito mais austeridade. A também economista Albertina Navé Mangolo adverte que não há almoços grátis.
Até hoje, Angola já está com uma dívida insustentável, não vale a pena maquiarmos a dívida insustentável. O FMI, as medidas que vai tentando colocar à mesa para o Executivo estão fortemente austeras, o que significa que há sacrifícios que a economia terá que fazer e vão pesar ainda mais na vida dos cidadãos. Não importa irmos acrescentando mais financiamento, podem ser do FMI, do Banco Mundial, da União Europeia, quando nós não conseguimos fazer um balanço positivo daquilo que é hoje o peso da dívida, cujo ônus vai para cada angolano vai ter que pagar isso até esta geração e a outra geração, porque vai pesar no bolso de cada cidadão que já está exposto a menos rendimentos, a taxas altas de juros, desvalorização do kwanza, desemprego. Há muito angolano hoje sem emprego.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, diz ter dúvidas se este executivo consiga cumprir até o fim o que o Fundo Monetário vai exigir.
As pessoas estão conscientes, estão preparadas para gerir bem este dinheiro e ter a capacidade de devolver os dinheiros nos prazos estabelecidos para que, de fato, este dinheiro possa ir até o seu destino e cumprir o objetivo no qual ele foi investido. E numa situação da crise, é preciso priorizar o setor produtivo para ele poder gerir rendas, riquezas, emprego, todos esses elementos que concorrem para o desenvolvimento. E a pensar que, pronto, temos que fazer ponte aérea em Luanda, etc., isso não tem reflexo direto na economia.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde sem público, exceto na Alemanha, com algum público, iniciaram-se os campeonatos. Em Portugal, ontem, o atual detentor do título, Porto, bateu o Braga por 3-1. Estava a perder por 1-0. Jogo sem público e, no final, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou sobre isso.
Obviamente que eu fico triste pelos adeptos, porque não podem assistir a bons jogos como este. É triste, é mau para aquilo que é o espetáculo, para o futebol, e eu espero sinceramente que encontrem um equilíbrio para que, se não todo, algum público possa assistir aos jogos de futebol.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, o detentor do título, o Real Madrid, foi ao campo do Real Sociedade empatar a 0 golos. Barcelona ainda não jogou, só no próximo fim de semana. Entretanto, o antigo avançado do Barcelona, Suárez, parece estar a caminho do Atlético de Madrid. Na Alemanha, Bayern München, Bayern Munique, máquina demolidora, deu cabazada, Gossen cabazada, 8-0 aos desgraçados do Schalke. Em Inglaterra, no jogo da jornada, o campeão Liverpool foi ao campo do Chelsea a ganhar por 2-0, dois golos marcados depois do Chelsea ficar reduzido a 10 homens por uma expulsão. Tottenham, de José Mourinho, pôs 5 batatas na capoeira do Southampton numa vitória por 5-2. Em Itália, Juventus, de Cristiano Ronaldo, iniciou da melhor forma a defesa do seu título. Jogou em casa e bateu o Sampdoria por 3-0. CR7 meteu uma das batatas na capoeira. Em França, o campeão Paris Saint-Germain foi a Nice ganhar por 3-0. Neymar não jogou, está suspenso. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, a perder por um ponto sob o apito final, Los Angeles Lakers marca 3 e derrota o Denver 105-103. Comanda agora a final da Conferência Oeste por 2-0. As duas equipas voltam a defrontar-se amanhã, quando o Boston e o Miami também se defrontarem no quarto jogo da final da Conferência Leste. Miami comanda esta final por 2-1. A Companhia Petrolífera Total e o Governo de Moçambique assinaram recentemente um acordo para garantir a segurança do projeto de gás natural na província nortenha de Cabo Delgado, assolada por ataques de rebeldes que se dizem associados ao Estado Islâmico. Os pormenores do acordo não foram oficialmente revelados, mas agora a publicação Carta de Moçambique diz que o governo promete forças especiais do Exército, da Marinha e da Polícia em número suficiente para a proteção das operações de petróleo e gás nessa província. A Total irá jogar, por seu turno, um papel neste programa de defesa, o que está a causar algumas críticas, conforme nos diz o Ramos Miguel.
A promessa é feita ao abrigo de um memorando de entendimento entre o governo e a Total, sendo que a companhia petrolífera deverá fornecer equipamentos, veículos e dinheiro de acordo com aquela publicação. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que apesar de reconhecer a necessidade de proteção das operações petrolíferas contra ataques terroristas, este modelo é problemático. Para o diretor do CDD, Adriano Vonga, este modelo significa a privatização da soberania moçambicana, realçando que o governo tem o dever de assegurar com os seus recursos humanos, logísticos e financeiros a estabilidade militar em todo o território nacional. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e este tema vai tornar a estar em foco na segunda meia hora, quando o Ramos Miguel voltar com mais pormenores. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Eu sei que algum dia eu hei de ir lá, na terra onde eu achei que cabe no inverso ancestral, sobre o azul do Atlântico. África, meu coração te escuta em Yorubá. Zande me chama e forças pra um dia eu lá chegar. Coração de escuta em Yorubá, em Yorubá. Sangue de me chama e fé pra eu ter em mim o poder do machado de Xangô. O poder do machado de Xangô.
Sei que algum dia eu hei de ir lá, na terra onde o axé em mim brotou, caminho inverso do ancestral, sobre o azul do Atlântico. África, meu coração te escuta em Yorubá. Pra um dia eu a chegar, África, meu coração te escuta em Yorubá. Zane, deixe chão e fé pra eu ter em mim o poder do machado de Xangô.
Eca o cabeça, lê.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta segunda-feira,
21 de setembro. Começa mais uma semana de trabalho. Boa sorte a todos. Nos próximos 30 minutos, na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amâncio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai anunciar nomeação para o Supremo Tribunal no fim de semana. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, diz que não pode reimpor sanções ao Irão como exigido pelos Estados Unidos. Mali nomeia antigo ministro da Defesa para a presidência, o presidente interino neste caso. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook e no Twitter e também no Instagram através da referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deverá anunciar a sua escolha para um lugar no Supremo Tribunal esta sexta-feira ou sábado. Trump disse hoje à cadeia de televisão Fox que reduziu a sua lista de candidatos para 5. O Partido Democrata tem insistido que a nomeação de um novo juiz para substituir Ruth Bader Ginsburg só deverá ser feita após a tomada de posse do novo presidente em janeiro. Mas Trump rejeitou isso, afirmando que a votação no Senado deve ocorrer mesmo antes das eleições de 3 de novembro e ser rápida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a ONU não pode apoiar a reimposição de sanções ao Irão, como exigido pelos Estados Unidos, sem receber o apoio do Conselho de Segurança. Numa carta endereçada ao Conselho de Segurança, Guterres disse haver incerteza sobre se os Estados Unidos fizeram ativar a reimposição de sanções ao abrigo da resolução do Conselho de Segurança de 2015 sobre o acordo nuclear entre o Irão e várias potências mundiais e pede ao Conselho para esclarecer o assunto. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo e a declaração americana de que ao abrigo desse acordo podia exigir que a ONU reativasse as sanções automaticamente foram ignoradas por outros membros do Conselho de Segurança. A maior parte dos membros desse Conselho argumentam que os Estados Unidos não podem pedir a reativação automática das sanções porque se retiraram do acordo. Os Estados Unidos anunciaram hoje, entretanto, um decreto presidencial sobre como fazer aplicar as sanções e esse decreto detalha como empresas ou indivíduos que violem as sanções serão penalizados. O antigo ministro da Defesa do Mali, Ba Ndaw, foi hoje nomeado presidente interino do Mali, anunciou a televisão estatal. Por seu turno, o líder da junta militar, que recentemente assumiu o poder do país, num golpe de Estado, Assimi Goïta, foi nomeado vice-presidente. A junta militar, que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keïta, tem estado sob pressão internacional para entregar o poder a civis durante um período de transição. Uma delegação de alto nível do Sudão chegou aos Emirados Árabes Unidos para conversações com as autoridades deste país e também com entidades do governo dos Estados Unidos. As conversações visam a retirada do país da lista americana de países que patrocinam o terrorismo e também ajuda financeira ao novo governo do Sudão. Os Emirados estabeleceram recentemente relações diplomáticas com Israel e o portal de notícias Axios diz que o governo sudanês quer garantias de mais de 3 mil milhões de dólares em ajuda monetária e orçamental antes de reconhecer Israel. O responsável da Comissão Zondo, que investiga a grande corrupção na África do Sul, determinou hoje que o ex-presidente Jacob Zuma será intimado a comparecer se não testemunhar perante este órgão entre 16 e 20 de novembro. Os países da Europa Ocidental estão a impor medidas para tentar conter uma segunda onda de infecções da Covid-19, impondo restrições que haviam sido levantadas há poucas semanas atrás. Na Grã-Bretanha foram proibidas ajuntamentos de mais de 6 pessoas, enquanto a capital espanhola, Madrid, foi de novo colocada com recolher obrigatório. As infecções diárias na Grã-Bretanha atingiram o seu ponto mais alto dos últimos 4 meses e o primeiro-ministro Boris Johnson deverá falar amanhã ao país para anunciar novas medidas. Aqui nos Estados Unidos, o número de mortes pela epidemia está prestes a atingir os 200 mil, com um total de 199.513, o número de mortes mais alto do mundo em termos absolutos. Contudo, quando comparado com a população, o número de vítimas mortais nos Estados Unidos é o nono, sendo a Bélgica o país com mais mortes. As autoridades no Canadá prenderam hoje uma mulher aparentemente ligada ao envio de uma carta contendo o veneno ricina e detectado pelo sistema de segurança da Casa Branca, a residência do presidente dos Estados Unidos. A agência Reuters disse que a prisão foi efetuada na cidade de Montreal, sendo a mulher de nacionalidade canadiana.
Emissão da Voz da América desta segunda-feira, 21 de setembro. Em destaque, analistas moçambicanos dizem que os novos ataques armados atribuídos aos dissidentes da RENAMO, sob liderança de Mariano Nyong'o, aumenta a instabilidade no país. Na Guiné-Bissau, há uma polêmica. Um grupo de 50 homens treinados na Turquia regressou ao país para proteger o Maro Sissoko Embalo. Começamos em Moçambique, onde o governo promete forças especiais do Exército, da Marinha e da Polícia em número suficiente para a proteção das operações de petróleo e gás na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, um assunto que divide opiniões. Reporta Ramos Miguel.
A publicação Carta de Moçambique avança que as forças especiais vão proteger não apenas a Península de Afonso, onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural e que é feito, mas também os trabalhadores que vivem nas comunidades vizinhas. A promessa é feita ao abrigo de um memorando de entendimento entre o governo e a Total, sendo que a companhia petrolífera deverá fornecer equipamentos, veículos e dinheiro de acordo com aquela publicação. Entretanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que apesar de reconhecer a necessidade de proteção das operações petrolíferas contra ataques terroristas, este modelo é problemático. Para o diretor do CDD, Adriano Vonga, este modelo significa a privatização da soberania moçambicana, realçando que o governo tem o dever de assegurar com os seus recursos humanos, logísticos e financeiros a estabilidade militar em todo o território nacional. Novonga diz ainda que o modelo adotado pelo governo tem o risco de criar problemas dentro das próprias forças de defesa e segurança, dado que os efetivos que irão prestar serviço às operações petrolíferas terão, além de salários pagos pelo Estado, subsídios transferidos pelo projeto LNG e direito à alimentação de qualidade. Mas para o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, conhecedor de questões militares, isso é pacífico.
É pacífico porque são grupos que correm atividades ruins, têm treinos iniciais. No tempo colonial havia os grupos especiais paraguidistas, que eram os GP, havia grupos especiais, os GEs, trabalhavam como sapadores, tirar minas nas linhas férreas, no tempo da guerra colonial. Havia os comandos, tinham um treino muito rígido, haviam os fuzileiros navais. As forças armadas de qualquer país têm grupos especiais para missões específicas. O governo não vai buscar um jovem de 18 anos que entra para o serviço militar obrigatório, tem um treino de 45 dias para operações especiais, tentar entregar o homem a ser capturado à mão.
Por certo, no Carton Cadeado, especialista em assuntos de negociação de conflitos, considera que tudo o que for possível fazer deve ser feito, porque o conflito em Cabo Delgado ultrapassa a dimensão das capacidades do Estado.
Há meios que o Estado não tem para pôr à disposição das forças de segurança, dá a dizer que há um Estado, mas há ainda mais esforço que é preciso fazer para combater com essa situação que ultrapassa a dimensão das capacidades que o Estado possui.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um grupo de 50 homens especiais treinados na Turquia para assegurar o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, regressou este domingo a Bissau, de acordo com fonte ligada ao Serviço de Migração e Fronteiras do país. A partir de Bissau, Ansuman Sow.
O grupo chegou a Bissau no voo de Transair, proveniente do Senegal. O avião aterrou ontem em Bissau, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, às 11 horas e 35 minutos da manhã, tendo deixado o país por volta das 12 horas e 25 minutos, informou a fonte sob anonimato. A Voz da América tentou ouvir a reação dos partidos com assento parlamentar e estes rejeitaram de se pronunciar sobre a matéria, excepto o deputado da Nação, igualmente vice-líder da bancada parlamentar de Mademge 15, Nelson Moreira, que considera normal o ato, tendo lembrado que no passado o país tinha enviado homens para formação na área de segurança em Angola.
Não é pela primeira vez é que o país está a formar quadros no contingente policial. Em 2004, 2005, Guiné-Bissau mandou 250 homens para Angola. Em 2012, irem aspas, 300 homens para Angola. Penso que não há problema. Nós só temos que louvar iniciativas. Eu não vejo qual é a polêmica à volta disto.
Para Vicente Fernandes, líder do Partido da Convergência Democrática, uma formação política extra-parlamentar, não deve haver formação para uma pessoa, mas sim, no seu entender, para toda a sociedade guineense.
Cabe nome da Segurança e Defesa Militar do nosso país, que tem a competência, obviamente, de poder determinar como, quem e quando e aonde é que devem fazer a formação. Não há de haver uma formação específica para o Primeiro-Ministro, nem para o Presidente da República, porque a nossa sociedade tem que ser republicana e não é preparada só para a defesa de um único elemento. Há de ser toda a estrutura do Estado, todos os responsáveis máximos deste país.
Partidos políticos reagem com ideias diferentes sobre um grupo de 50 homens especiais treinados na Turquia para assegurar o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, que já regressaram este domingo a Bissau. De Bissau para a Voz de América, Ansumani só.
Obrigado, Ansumani. Da Guiné vamos a Angola. Continua a notícia em Luanda, o escândalo financeiro ligado ao esposo de Irene Neto, filha de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Detalhes com o João Santa Rita.
A Procuradoria-Geral da República enviou cartas rogatórias a Portugal e ao Luxemburgo a solicitar o congelamento de contas e apreensão de bens de Irene Neto naqueles países europeus, bem como a colaboração das autoridades judiciais locais nessas investigações. Irene Neto, antiga membro do Parlamento pelo MPLA, filha do primeiro presidente Agostinho Neto, é casada com Carlos São Vicente, que é alvo de uma investigação na Suíça e em Angola sobre a origem dos 900 milhões de dólares depositados numa das suas inúmeras contas bancárias. A Fundação Agostinho Neto fez notar recentemente ser injusto associar-se o nome do primeiro presidente às investigações envolvendo São Vicente, já que o primeiro presidente nunca o conheceu e ele só casou com a sua filha muito depois da morte do primeiro presidente. Mas, de qualquer modo, qual o impacto dessas investigações para o MPLA? O Venâncio Rodrigues diz-nos que há quem avise que isto pode apenas ser o começo de mais notícias para muitos no círculo do partido no poder. Venâncio.
O diretor do Observatório Político e Social, OPSA, Sérgio Calundungo, diz não ser justo que se impute à família de Agostinho Neto a responsabilidade pelos supostos atos de corrupção praticados por Irene Neto.
Claro que se um membro do nosso grupo, da nossa associação, da nossa instituição, nesse caso estamos a falar de um partido político, comete um ato de desvio, eu acho que a responsabilidade é individual. Mas no caso em questão, não deixa de manchar o bom nome do partido, porque enquanto cidadãos vamos perguntar como é possível que um partido que prega a ideia de lisura, de gestão transparente e por aí fora, tenha no seu seio indivíduos que cometeram tais práticas. Então, se for provado que ela terá feito algo mal, claro que também afeta.
O responsável associativo disse que o mérito do presidente João Lourenço reside no facto de, no ato da sua investidura, ter assumido que a corrupção seria combatida, nem que os primeiros a cair fossem os membros do seu próprio partido. Por seu turno, o líder da SOS Habitação Solidária, André Augusto, também entende que o partido no poder em Angola será o principal prejudicado se forem comprovadas as suspeitas que recaem sobre a sua antiga deputada. O ativista angolano considera que a implicação de figuras do MPLA em atos de corrupção resulta da política de favoritismo e de nepotismo seguida por este partido desde a independência do país.
Porque o MPLA pensava que só quem fosse do MPLA é que tivesse acesso à riqueza do país, e só quem fosse parente ou familiar direito de algum político ligado ao MPLA é que tivesse acesso a assumir a cargo de chaves. E é isto que foi promovido durante os anos todos. E agora, este é apenas o resultado, né? É apenas parte daquilo que pode ser um grande resultado que o MPLA pode colher. Portanto, o MPLA não vai colher a felicidade. Terá de colher a mesma vergonha. Vai continuar a acontecer várias vezes, porque todos os líderes políticos que militaram no MPLA durante os anos todos, na sua maioria, ficaram ricos, enriqueceram, mas enriqueceram de forma duvidosa, né? Se a PGR, se o governo angolano apostar mesmo no combate à corrupção de forma séria, Portanto, nós vamos, volta e meia, ver várias figuras políticas, portanto, a serem expostas por causa da riqueza que detenha e uma riqueza não justificada. E não pode assustar o próprio MPLA, isso é apenas a colheita daquilo que foi o resultado semeado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Moçambique, analistas consideram que os novos ataques armados atribuídos aos dissidentes da RENAMO, sob liderança de Mariano Nyong'o, antigo estratega militar de Afonso Djakama, agravaram a ameaça da estabilidade no país ao voltar a atingir a espinha dorsal da economia. Reporta a partir do centro de Moçambique, o André Batista.
Em declarações à Voz da América, o analista político do Centro Universitário de Sansão Nyankale observa que a instabilidade socioeconómica provocada pelo conflito na região não se circunscreve à ameaça do líder Mariano Nyong'o, mas na sua capacidade de arrastar o conflito para uma dimensão político-militar maior.
Mariano Nyong'o, a natureza da guerrilha, como funciona? Não precisa de ter um exército muito formado, etc, etc. Não precisa disso. Precisa de fazer exatamente o que ele tem feito agora. E nós percebemos pelos impactos, o setor do transporte, a instabilidade, a insegurança, impede com que o comércio funcione, impede com que o corredor da Beira funcione como aquela via, como aquela espinha dorsal do desenvolvimento. Eu penso que ele tem grandes capacidades de fazer isso. E a capacidade de fazer isso não é vista só do ponto de vista militar, nem só do ponto de vista da quantidade de armas, nem só do ponto de vista de o número de homens que ele tem, mas é visto só do ponto de vista da capacidade, ou melhor, da vontade que eles têm de, por exemplo, criar instabilidade num determinado dia. Pode, por exemplo, que se um carro sofre um ataque, indo, por exemplo, à Beira, ou indo a Chimoio, indo para Quelimane, e está numa região economicamente, militarmente estratégica. Então, ele criando receios de travessia naquela região, é óbvio que isso vai criar instabilidade. E pelo menos até agora não já conseguimos sentir os efeitos disso.
Para o politólogo Martinho Marcos, independentemente das ameaças esporádicas de retaliação de Mariano Nyong'o, é preciso compreender que um conflito já está instalado, devendo-se medir agora pela sua intensidade. O politólogo observa que atualmente a autoproclamada Junta Militar de RENAMO tem recorrido a um conflito de baixa intensidade para contestar a liderança de RENAMO e exigir a renegociação com o governo do Acordo de Paz Definitivo de agosto de 2019. A autoproclamada Junta Militar de RENAMO tem sido atribuída aos ataques armados que reiniciaram no centro de Moçambique desde agosto de 2019. André Batista, para a Voz da América.
No fim de semana, os americanos renderam homenagem à juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, que morreu na sexta-feira depois de servir por 27 anos no coletivo de 9 juízes. O presidente Donald Trump disse que indicaria uma substituta para o seu assento nesta semana. Os democratas dizem que o país deve esperar por um indicado até depois da posse em janeiro, assim como ocorreu no último ano do governo do presidente Barack Obama. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que os democratas têm planos para tentar impedir a ação do presidente.
Bom, nós temos as nossas opções, opções sobre as quais não vou discutir agora, mas o facto é que temos um grande desafio no nosso país. Este presidente ameaçou nem mesmo aceitar o resultado da eleição com declarações que ele e os seus apoiantes fizeram. Então agora o nosso principal objetivo, e eu acho que Ruth Bader Ginsburg gostaria que fosse, será proteger a integridade da eleição enquanto protegemos o povo americano do coronavírus.
Pelosi e o ex-vice-presidente Joe Biden, que concorre à presidência contra Trump, vinculam a disputa pelo Supremo Tribunal à resposta ao coronavírus. Poucos dias após a eleição de novembro, a Câmara deve analisar uma importante lei federal de saúde.
Então, o presidente está a correr para tomar algum tipo de decisão porque a 10 de novembro começam as discussões sobre a lei de cuidados acessíveis de saúde. Ele não quer destruir o vírus, ele quer acabar com essa lei.
The Affordable Care Act.
Os republicanos dizem que veem a cadeira do Tribunal Supremo como importante para apoiar a liberdade religiosa e outras questões importantes para os conservadores, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e porte de armas. Ted Cruz, um senador republicano do Texas e membro do Comitê Judiciário do Senado, disse que é importante escolher um juiz que defenda os direitos constitucionais. Procuras um registro comprovado de que esse indivíduo defendeu a Constituição, defendeu a liberdade de expressão, defendeu a liberdade religiosa, defendeu a Segunda Emenda, teve críticas da imprensa, teve ataque da imprensa e manteve-se forte? Os republicanos e democratas concordam que provavelmente haverá disputas sobre os resultados da eleição presidencial e uma decisão pode acabar no Tribunal Supremo, como aconteceu no ano 2000. Isso torna a luta pelo indicado ainda mais acirrada. Precisamos de um tribunal em pleno dia da eleição, dada a alta probabilidade de vermos um litígio ir a tribunal. Precisamos de um Supremo Tribunal que possa dar uma resposta definitiva para o país. O que está claro é que há uma nova controvérsia política neste ano eleitoral. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, ordenou uma investigação a denúncias de desvio de fundos destinados ao combate à pandemia da Covid-19. Dinheiro e suplementos médicos oferecidos por parceiros como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Fundação Jack Ma foram desviados para empresas de fachada criadas por funcionários do governo. Álvaro Lugero Andrade.
A Rede de Ação contra a Corrupção, NAAC, nas siglas em inglês, acusa funcionários da Agência de Suprimentos Médicos do Quênia, KEMSA, de desviar cerca de 2 mil milhões de dólares da ajuda enviada para combater a Covid-19.
Estes são alguns dos kits de proteção individual.
O médico Gordwins Agutu, presidente da Rede de Ação contra a Corrupção, uma organização que luta para promover a responsabilidade fiscal, acusa o KEMSA, a agência governamental encarregue de gerir equipamentos médicos e remédios do Ministério da Saúde. A rede diz que funcionários do KEMSA administraram dois esquemas. Num deles, a organização pagou por equipamentos de proteção individual doados pela Fundação Jack Ma, com o dinheiro a ser destinado a empresas falsas controladas por funcionários do KEMSA. Num outro esquema, os funcionários daquele departamento governamental contrataram empresas também de fachada para fornecer equipamentos de proteção. Nenhum equipamento foi fornecido, mas as empresas receberam o dinheiro. Em declaração à Voz da América, o médico Agutu diz que as autoridades também planeiam revender equipamentos de proteção médica no mercado paralelo.
The PPE kits consist of a number of items.
Os kits de proteção individual têm uma série de itens e além de roubarem os kits da Fundação Jack Ma, eles separavam os equipamentos. Então eles têm o fato de proteção de um lado, as botas de outro, etc. Pode-se assim imaginar o quanto eles pretendiam ganhar com isso.
So you can imagine how much were they intending to make out of that.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, ordenou uma auditoria forense ao uso dos fundos do governo e da ajuda enviada pelos parceiros internacionais.
Todas as pessoas consideradas culpadas como resultado destas investigações em andamento devem ser processadas.
Organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial canalizaram cerca de 2 mil milhões de dólares em fundos para ajudar o país a combater a Covid-19. E ambas pediram transparência na forma como o dinheiro é usado. Um grupo da sociedade civil diz que a má gestão do dinheiro dos equipamentos de proteção afeta a má resposta da Covid no Quênia.
Como país, teremos de enfrentar o pagamento da dívida pública, teremos que lidar com o impacto da prestação de serviços. Vimos, enquanto conversamos, que a preparação da Covid está atrasada. As unidades de isolamento ainda não estão prontas. Vemos médicos a reclamar a falta de equipamentos de proteção e, ao que parece, conseguimos esses recursos, mas não os utilizamos de forma correta, enquanto continuamos a pagar por isso.
O Sindicato de Médicos e Dentistas do Quênia alertou que a escassez de equipamentos de proteção e a deficiente qualidade dos que foram disponibilizados terão as suas consequências no futuro.
Os médicos e profissionais nos departamentos de urgência devem receber máscaras N95 todos os dias, mas devido à falta de equipamentos e da sua deficiente qualidade, mais profissionais de saúde foram infectados com o coronavírus.
O Senado e as agências de investigação foram encarregues de investigar as denúncias. Enquanto isso, o Ministério da Saúde anunciou que mais de 36 mil pessoas foram contaminadas pela Covid-19 no Quênia.
Página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde sem público, exceto na Alemanha, com algum público, iniciaram-se os campeonatos. Em Portugal, ontem, o atual detentor do título, Porto, bateu o Braga por 3-1. Estava a perder por 1-0. Jogo sem público e no final o treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou sobre isso.
Obviamente que eu fico triste pelos adeptos, porque não podem assistir a bons jogos como este. É triste, é mau para aquilo que é o espetáculo, para o futebol, e eu espero sinceramente que encontrem um equilíbrio para que, se não todo, algum público possa assistir aos jogos de futebol.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, o detentor do título, o Real Madrid, foi ao campo do Real Sociedade empatar a 0 golos. Barcelona ainda não jogou, só no próximo fim de semana. Entretanto, o antigo avançado do Barcelona, Suárez, parece estar a caminho do Atlético de Madrid. Na Alemanha, Bayern München, Bayern Munique, máquina demolidora, deu cabazada, Gossen cabazada, 8-0 aos desgraçados do Schalke. Em Inglaterra, no jogo da jornada, o campeão Liverpool foi ao campo do Chelsea a ganhar por 2-0, dois golos marcados depois do Chelsea ficar reduzido a 10 homens por uma expulsão. Tottenham de José Mourinho pôs 5 batatas na capoeira do Southampton numa vitória por 5-2. Em Itália, Juventus de Cristiano Ronaldo iniciou da melhor forma a defesa do seu título. Jogou em casa e bateu o Sampdoria por 3-0. CR7 meteu uma das batatas na capoeira. Em França, o campeão Paris Saint-Germain foi a Nice ganhar por 3-0. O Neymar não jogou. Está suspenso. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, a perder por 1 ponto sob o apito final, Los Angeles Lakers marca 3 e derrota o Denver 105-103. Comanda agora a final da Conferência Oeste por 2-0. As duas equipas voltam a defrontar-se amanhã, quando o Boston e o Miami também se defrontarem no quarto jogo da final da Conferência Leste. Miami comanda esta final por 2-1.
Em destaque nas notícias, Donald Trump vai anunciar a nomeação para o Supremo Tribunal no fim de semana. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas diz que não pode reimpor sanções ao Irão como exigido pelos Estados Unidos. E no Mali foi nomeado antigo ministro da Defesa para a presidência, é o presidente interino. Ponto final a esta segunda parte. Um abraço de Mariano Bartolomeu na produção e de Mia Mães Miguel ao microfone. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Boa noite. No weapon formed against me.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente americano Donald Trump vai anunciar nova juíza para o Supremo Tribunal até o fim de semana. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que não pode reimpor sanções ao Irão, como exigido pelos Estados Unidos. Mali nomeia antigo ministro de Defesa, presidente interino. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, mais à frente as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Comecemos pela atualização dos dados da Covid. Moçambique continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou mais 141, aumentando o total acumulado de infecções para 6.912. O país registrou mais uma morte, com o número de vítimas mortais a ascender a 44. Angola continua a ser o lusófono em África com mais mortes, tendo registrado mais 5 ontem, no total 151 vítimas mortais. Foram registados mais 90 casos, com o total a ascender a 3.991. A Guiné-Bissau, que atualiza dados apenas às segundas-feiras, registrou na última semana mais 21 novos casos da Covid-19, elevando o total acumulado para 2.324. O número de mortos mantém-se em 39, segundo o Alto Comissariado para a Covid-19. Cabo Verde, o segundo país lusófono em África com mais casos, registrou ontem mais uma morte e mais 71 infectados pelo novo coronavírus. O total acumulado chega a 5.257 casos e 51 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. São Tomé e Príncipe não registrou nenhum caso novo de coronavírus nas últimas 48 horas, e o hospital destinado à doença ficou sem nenhum doente. 15 pessoas estão em isolamento domiciliar. Foram recuperados 876 pacientes entre os 908 casos acumulados. O número de óbitos mantém-se em 15, de acordo com o Ministério da Saúde. Mudando de assunto, em Moçambique, o governo promete forças especiais do Exército, da Marinha e da Polícia em número suficiente para a proteção das operações de petróleo e gás na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. Mas o assunto divide opiniões. Ramos Miguel, desde Maputo.
A publicação Carta de Moçambique avança que as forças especiais vão proteger não apenas a Península de Afonso, onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural e que é feito, mas também os trabalhadores que vivem nas comunidades vizinhas. A promessa é feita ao abrigo de um memorando de entendimento entre o governo e a Total, sendo que a companhia petrolífera deverá fornecer equipamentos, veículos e dinheiro de acordo com aquela publicação. Entretanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que apesar de reconhecer a necessidade de proteção das operações petrolíferas contra ataques terroristas, este modelo é problemático. Para o diretor do CDD, Adriano Vonga, este modelo significa a privatização da soberania moçambicana, realçando que o governo tem o dever de assegurar com os seus recursos humanos, logísticos e financeiros a estabilidade militar em todo o território nacional.
Naturalmente inclui todos os projetos de desenvolvimento que há no nosso território nacional.
Nuvonga diz ainda que o modelo adotado pelo governo tem o risco de criar problemas dentro das próprias forças de defesa e segurança, dado que os efetivos que irão prestar serviço às operações petrolíferas terão, além de salários pagos pelo Estado, subsídios transferidos pelo projeto LNG e direito à alimentação de qualidade. Mas para o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, conhecedor de questões militares, isso é pacífico.
É pacífico,
magnífico, porque são grupos que correm de grandes rios, têm três iniciais. No tempo colonial havia os grupos especiais paraguaístas, que eram os GP, havia grupo especial, os GEs, que trabalhavam aí como sapadores, tirar minas nas linhas férreas, no tempo da guerra colonial. Forças armadas, qualquer país, tem grupos especiais para missões específicas. O governo não vai buscar um jovem de 18 anos que entra para o serviço militar obrigatório, tem um treino de 45 dias para operações especiais, está a entregar o homem a ser capturado à mão.
Por ser turno, Carton Cadeado, especialista em assuntos de negociação de conflitos, considera que tudo o que for possível fazer deve ser feito, porque o conflito em Cabo Delgado ultrapassa a dimensão das capacidades do Estado.
Há meios que o Estado não tem para pôr à disposição das forças de segurança, dá a dizer que há um Estado, mas há ainda mais esforço que é preciso fazer para combater com essa situação que ultrapassa a dimensão das capacidades que o Estado possui.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10. E agora sim, Ana Guedes e Mayra de la Salette com as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de la Salette. Na música está o DJ UPS e este é o programa que conta as subidas e as descidas da tabela das mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos, mas também as tricas do showbiz. E esta semana a Ana está de férias, mas há notícias na mesma. Vamos começar com esta novidade da Billboard, que anunciou o lançamento de duas novas pesquisas globais que são fornecidas pela MRC Data e Nielsen Music. As duas paradas musicais, uma incluindo músicas mundiais, a Billboard Global 200, e uma outra incluindo todos os territórios, com exceção dos Estados Unidos, a Billboard Global Excluding USA, classificam as músicas com base em streaming e atividades de vendas selecionadas em mais de 200 territórios em todo o mundo. As classificações das tabelas são baseadas numa fórmula ponderada que incorpora streams somente oficiais em plataformas de serviços de música de áudio e vídeo com suporte a anúncios e assinaturas, bem como vendas por download de música digital em todo o mundo. Na tabela que exclui os Estados Unidos, a Billboard Global Excluding US, que tem 200 músicas a contar, temos música nova e Hawaii de Maluma lidera a tabela das mais vendidas e mais tocadas em todo o mundo, excluindo os Estados Unidos. Vamos ouvir Hawaii de Maluma. Me Gusta com a rapper Cardi B. Para a semana, com certeza, estará disponível para o mundo inteiro e o DJ UPS há de tocar. São boas notícias que devem animar Cardi B, que esta semana foi notícia depois de se saber que ela pediu o divórcio a Offset, terminando o casamento de quase 3 anos. Cardi B exigiu guarda exclusiva da filha do casal, Culture, e quer também que Offset pague todas as despesas do processo de divórcio. Em homenagem à música country, fechamos o nosso segmento de notícias do Top 10 americano com o primeiro lugar da tabela country americana, I Hope, de Gabby Barrett.
She makes you smile the way you made me smile on the other end of a phone in the middle.
get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur.
Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora à tabela das 10 mais, onde há novidades. Vamos começar, naturalmente, com o décimo lugar. É música nova, é popstar de DJ Khaled com Drake.
Calling my phone like I'm locked up, non-stop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up, nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Shorty with the long legs, she don't walk. Yeah, last year I kept it on the tuck. Hey, 2020, I came to get up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one, yeah. And I'm troublesome, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes seguir-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Podes subscrever o nosso canal do YouTube. É Voa Português. Vamos até ao nono lugar, é uma posição que não se mexeu desde a semana passada. Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. Vamos ouvir. Top 10 americano, passamos a música que tu queres ouvir. Portanto, se queres ouvir uma música favorita ou dedicar uma música a alguém, basta enviar para o nosso WhatsApp +1 908 652 4584. O DJ UPS vai ter todo o gosto em passar essa música. Vamos até à oitava posição, é uma descida. What's Poppin', Jack Harlow com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne. Like Phoenix, my city and state never ever seen this. Jimmy Neutron, I'm a young boy genius. On a futon, I'ma give it that pay. When it's done, I'ma fill up arenas. Ooh, like Gilbert Arenas. Shoot my shot, I'm still with the demons. Ooh, I keep it thorough. I got 5 chicks in New York, that means one in each borough. I'm in the pocket like Burrow. When I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro. Took her to talk about butter or churl. Took her home... I got a 1 euro, zeros on zeros on zeros. That's what my bank account balance say. I got a check from a shoe company, now I do anything a New Balance say. I bought her a plane to get out of state. I got me a shorty from Runaway, said I'm in town today. She said she coming over and she down to stay. I got a hit, she been playing it. So when she pull up on me, I know what she about to say. Todas as semanas, novidades da Billboard 100, mas é apenas um pedaço dessa Billboard, o pedaço mais interessante. As 10 músicas que mais tocam e mais vendem nos Estados Unidos. Em sétimo lugar, Watermelon Sugar, de Harry Styles.
Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go down. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go down. Watermelon Sugar, I, Watermelon Sugar.
Na Billboard 100, há duas semanas nas 10 mais da Billboard, Mood, de 24K Golden e Ian Dior, está em sexto, subiu duas posições. Vamos ouvir Mood. Pan Americano da Voz da América. Na música está o DJ UPS. Eu sou a Mayra do Assalete. Para a semana, Ana Guedes está de volta das suas férias e estarei eu de férias, portanto, vemo-nos daqui a duas semanas, ou ouvimo-nos daqui a duas semanas. Vamos ouvir agora o mais importante. Quinto lugar, continua desde a semana passada, Blinding Lights de The Weeknd. Passemos a tua música favorita, ou que dediquemos uma música à tua pessoa favorita, quem sabe? Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Vou repetir, pega na caneta, estou a dar tempo, vamos lá. Agora, mais um 908-652-4584. É o número do WhatsApp da Voa. Podes enviar um pedido de música para esse número. Nós vamos ter imenso gosto em passar. DJ UPS de certeza que vai gostar. Vamos ao quarto lugar. Também é uma posição que não se mexeu desde a semana passada. É Rockstar de The Baby com Roddy Ricch.
About a chopper. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom. She hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know where I run from.
E como eu dizia, nós passamos a música que tu queres, não é? Se tu fazes o pedido, nós passamos. E o Mahmoud Saidi, na Guiné-Bissau, pediu músicas novas de Drake. Nós abrimos o programa logo ali com uma mexida, não necessariamente o programa, mas a entrada na tabela das 10 mais o décimo lugar foi logo ali com uma participação de Drake, mas esta nós dedicamos especialmente ao Mahmoud Saidi por ele ter pedido músicas novas de Drake. Aqui está o terceiro lugar, Mahmoud Saidi, toda a família e amigos. Esta é Laugh Now, Cry Later. Ri agora, chora depois. É Drake com Lil Durk. Vamos ouvir.
Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing you bombs, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby.
Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook, é Voa Português. Faz o download do nosso programa para ouvires quando quiseres. Basta ir a www.voaportugues.com. Segundo lugar é uma descida, é Dynamite dos BTS, a banda sul-coreana. Vamos ouvir Dynamite.
Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone.
Top 10 americano da Voz da América e chegamos ao topo da tabela. Quem é que está em primeiro lugar? Quem é? Vou dar uma dica. Entrou diretamente para o primeiro lugar quando estreou. Está há 5 semanas na tabela e ainda não saiu entre o primeiro e o segundo lugar. Pois é, estou a falar da dupla maravilha Cardi B e Megan Thee Stallion, que têm WAP. E é com o WAP que nós nos despedimos. Eu sou a Mayra de La Salette. A música esteve ao cargo do DJ UPS. Para a semana há mais. Eu volto daqui a 2 semanas e eu espero que tenham sempre muito boa música a acompanhar os vossos dias. Até para a semana. Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a Kegel. I'm kinda wild. Look at my mouth. Look at my thighs. It's wet as wet. Come take a dive. Sign me up like I'm surprised. Let's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Bring me dream. Make it stream. I don't public. Make a scene. I don't cook.
E no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deverá anunciar a sua escolha para um lugar no Supremo Tribunal esta sexta-feira ou sábado. Trump disse hoje à cadeia de televisão Fox que reduziu a sua lista de candidatos para 5. O Partido Democrata tem insistido que a nomeação de um novo juiz para substituir Ruth Bader Ginsburg só deverá ser feita após a tomada de posse do novo presidente em janeiro. Mas Trump rejeitou isso, afirmando que a votação no Senado deve ocorrer mesmo antes das eleições de 3 de novembro e ser rápida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a ONU não pode apoiar a reimposição de sanções ao Irão, como exigido pelos Estados Unidos, sem receber o apoio do Conselho de Segurança. Numa carta endereçada ao Conselho de Segurança, Guterres disse haver incerteza sobre se os Estados Unidos fizeram ativar a reimposição de sanções ao abrigo da resolução do Conselho de Segurança de 2015 sobre o acordo nuclear entre o Irão e várias potências mundiais e pede ao Conselho para esclarecer o assunto. O antigo ministro da Defesa do Mali, Ba Ndaou, foi hoje nomeado presidente interino do Mali, anunciou a televisão estatal. Por seu turno, o líder da junta militar, que recentemente assumiu o poder do país num golpe de Estado, Assimi Goïta, foi nomeado vice-presidente. A junta militar, que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita, tem estado sob pressão internacional para entregar o poder a civis durante um período de transição. Uma delegação de alto nível do Sudão chegou aos Emirados Árabes Unidos para conversações com as autoridades deste país e também com entidades do governo dos Estados Unidos. As conversações visam a retirada do país da lista americana de países que patrocinam o terrorismo e também ajuda financeira ao novo governo do Sudão.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No passado dia 11 de setembro, os Estados Unidos, Camboja, Laos, Myanmar, Tailândia, Vietnã e o Secretariado da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, lançaram a parceria Mekong-Estados Unidos. Esta nova parceria reflete a importância da região do Mekong para os Estados Unidos e vai alargar a cooperação iniciada em 2009 sob a iniciativa do Baixo Mekong. Vamos aproveitar o bom trabalho da iniciativa do Baixo Mekong e os 3,5 mil milhões de dólares em assistência dos Estados Unidos para a região nos últimos 11 anos, disse em comunicado o secretário do Estado americano Mike Pompeo. Na abertura da conferência Mekong-Estados Unidos, Washington anunciou uma ajuda de mais de 150 milhões de dólares para a região do Mekong. Desse total, 52 milhões de dólares destinam-se a ajudar na recuperação pós-Covid-19, 55 milhões de dólares vão combater o crime transnacional, 33 milhões de dólares ajudarão a desenvolver mercados de energia sustentável e seguros e 2 milhões de dólares destinam-se a combater o tráfico humano. A parceria Mekong-Estados Unidos está comprometida com a autonomia, independência económica, boa governação e crescimento sustentável dos países parceiros. Apoiamos o desenvolvimento económico com mais de 1 mil milhões de dólares para desenvolver as infraestruturas nos países da ASEAN, através da cooperação dos Estados Unidos para o desenvolvimento financeiro internacional e pretendemos investir milhões de dólares mais nos próximos anos, informou o secretário Pompeo. Ele alertou, no entanto, para a necessidade de se enfrentar os desafios em mãos, incluindo aqueles do Partido Comunista Chinês, que cada vez mais ameaça os ambientes naturais e a autonomia económica do Mekong. As decisões unilaterais do Partido Comunista Chinês em reter a água montante exacerbaram uma seca histórica. Incentivamos os países da região do Mekong a responsabilizar o Partido Comunista Chinês pela sua promessa de compartilhar dados da água. Esses dados devem ser públicos, devem ser publicados durante todo o ano, declarou o secretário Pompeo, para quem devem também ser compartilhados através da Comissão do Rio Mekong, a organização que atende os interesses dos países da região do Mekong, não aos de Pequim. Fim de citação. Os Estados Unidos também estão preocupados com a dívida associada à infraestrutura e as práticas comerciais predatórias e opacas dos atores estatais de Pequim, como a China Communications Construction Company. Outra preocupação é o aumento do tráfico de pessoas, drogas e vida selvagem, muitos dos quais emanam de organizações, empresas e zonas económicas especiais vinculadas ao Partido Comunista Chinês. Através da parceria Mekong e Estados Unidos, Washington vai defender os interesses dos seus parceiros e colaborar para garantir uma região do Mekong pacífica, segura e próspera. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje, 21 de setembro, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.